Três dias depois de um ataque contra um petroleiro de uma empresa israelita na costa de Oman, os governos de Israel, Reino Unido e Estados Unidos declararam ter provas de que a ação foi realizada pelo Irão. Do incidente resultaram dois mortos e, de novo, colocou a discussão em discussão a insegurança no Golfo Pérsico, enquanto continua este conflito em surdina entre Tel Aviv e Teherão. Os Estados Unidos garantem que os iranianos usaram drones com explosivos. O Irão rejeita as acusações. Bruno Costa, especialista em estudos pós-coloniais do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, obrigada por se juntar a nós neste Zoom.
Obrigado, boa tarde.
Os jornais internacionais dizem que Israel teria recebido a luz verde dos Estados Unidos e do Reino Unido para retaliar. Isto parece-lhe plausível?
Em primeiro lugar, é importante referir que este ataque vem no seguimento e é parte de uma guerra não declarada entre Israel e o Irão. Apesar de não termos como certo que o ataque terá sido levado a cabo pelo governo iraniano, como nunca é claramente certo nestes casos. Este é apenas um de vários ataques levados a cabo na mesma região, quando há petroleiros, cargueiros e embarcações militares ligadas de alguma forma ao Irão ou Israel. É importante também relembrar o conjunto de assassinatos encomendados de anos que ocorreram 2010, com quatro cientistas mortos e um ferido entre 2010 e 2012, e principalmente com o assassinato em novembro de 2020 de Mohsen Fakhrizadeh, o responsável pelo programa nuclear iraniano, ou seja, aqui vem um largo contínuo. Nenhum destes ataques acaba por ser reivindicado, embora, por exemplo, Netanyahu não tenha negado a participação na morte do responsável pelo programa nuclear iraniano. Ao que sabemos, a guerra também esta guerra não declarada tem a ver com uma disputa entre as duas grandes potências regionais e está relacionada também com o acordo nuclear entre o Irão e os cinco membros do Conselho de Segurança da ONU, a Alemanha e a União Europeia também. Israel tem, pelo menos desde 2015, tentado impedir, numa primeira fase, que o acordo avançasse e depois tentar minar, junto dos seus aliados internacionais, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, que o acordo se concretize, tendo sido bem sucedida com o caso de Trump, que se afastou unilateralmente desse acordo.
Nós já lá vamos à antiga administração norte-americana, porque vale a pena analisar. E também, enfim, a chegada de Biden e esse
Sim.
discurso menos beligerante, mas esta questão dos Estados Unidos e do Reino Unido estarem a falar em medidas apropriadas para retaliar. Falava há pouco, enfim, da longa lista de ataques que têm acontecido nos últimos meses nessa região do Golfo Pérsico, que raramente são reivindicados, como disse, mas a questão aqui é que cada parte sabe de onde é que vêm esses ataques. E são das duas partes. Enfim, hoje estamos a falar de um ataque por parte do Irão, eventualmente, mas tem sido parte a parte. Poderemos estar agora, neste momento, a endurecer o discurso?
Não me parece, sinceramente. Eu acho que essa retaliação, que foi já legitimada, no fundo, pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, passará, de alguma forma, por implementar mais sanções ao Irão, que tem sido um contínuo desde o governo Trump, pelo menos, desde essa retirada unilateral dos acordos, e legitimar será, no fundo, fechar os olhos a qualquer ação israelita não declarada também, ou seja, um ataque informático a centrais nucleares no Irão, ou qualquer tipo de retaliação desse tipo que os poderes ocidentais fecharam os olhos. Não me parece que será
De
uma
violência.
escalada de violência, sim.
Tendo em conta o que poderia ser o resultado final. Mas falava há pouco de alvos militares, mas há também aqui alvos sobre a marinha mercante e a navegação comercial. Há aqui a ideia de gerar um clima de medo pelas próprias empresas que fazem estas travessias.
Sim, gerar um clima de medo e, no fundo, limitar também essas rotas económicas aliadas a esse medo, ou seja, tentar estabelecer um controle sobre uma região de trocas, como eu disse, onde passam centenas de cargueiros e de petroleiros, ali na região da costa do Oman, e limitar então essa circulação económica de alguma forma, no fundo, como uma espécie de sanção económica também feita de forma não legitimada, no fundo.
Claro que estamos aqui a falar da violação de uma lei internacional.
Claro, sim.
Há pouco falava da questão de Donald Trump, vamos a ela então. O conflito não é de agora, não é? Mas acabou por ter essa alavanca, no passado recente. Explique-nos o que é que aconteceu nesse período.
Nesse período, ou seja, já desde 2015, como eu disse, há um momento fundamental, que é quando os acordos são aprovados, Benjamin Netanyahu, já no seguimento de outras visitas que tinha feito ao Congresso americano, é convidado pelos republicanos para ir ao Congresso, faz um discurso altamente beligerante contra o Irão e contra o acordo nuclear e contra os perigos de legitimar o governo e o Estado iraniano na região, como sabemos é o grande némesis, entre aspas, de Israel, e no seguimento disso houve uma diplomacia concertada sempre do governo Netanyahu, não é? Que foi consecutivamente primeiro-ministro desde 2009 até há pouco, uma política concertada para influenciar os Estados Unidos de alguma forma a abandonarem esse acordo. Como sabe, Trump foi o governante americano mais próximo principalmente tanto do Estado de Israel, com a abertura da embaixada em Jerusalém, etc., o patrocínio dos acordos de Abraão, e muito próximo principalmente ao governo Netanyahu, e foi um dos um, uma um, uma das ações que tomou imediatamente foi essa retirada do acordo nuclear, que agora com o Biden agora também será importante perceber como é que a nova administração norte-americana e a nova administração israelita se irão comportar, porque há uma vontade suposta da administração americana avançar para a retoma dos acordos, mas o problema é que a administração americana está a fazer mais exigências ao governo iraniano, ou seja, não querem assinar os acordos tal como eles existiam em 2015, e é importante relembrar que os Estados Unidos foram os únicos a sair dos acordos, ou seja, os acordos em prática, ou em teoria, continuaram ativos, porque os outros quatro membros do Conselho de Segurança, mais a União Europeia e a Alemanha, continuaram ativamente nos acordos, o Irão, claramente, e os Estados Unidos saíram, mas Biden tem feito exigências, ou mais exigências ao governo iraniano, implementado mais sanções a figuras ligadas ao governo iraniano, de alguma forma, e será interessante ver também qual é a atitude de Naftali Bennett e do novo governo israelita, que à partida, ou seja, na leitura mais clara, é que terão uma atitude semelhante de implementar uma diplomacia agressiva em relação aos Estados Unidos e à União Europeia, para que esse acordo não vá para a frente, até para continuar uma linha de Netanyahu que era bastante popular em Israel. Ou seja, foi uma das principais batalhas de Netanyahu, esta oposição veemente ao acordo, e Bennett
E resultou
seguirá.
nas urnas, não é?
E resultou nas urnas, sim, porque o governo iraniano, acho que de forma legítima, tem sido intransigente, ou seja, tem dito, avançarmos com o acordo, será o acordo que foi assinado em 2015, porque foi um acordo legítimo, patenteado e legitimado, por todos os intervenientes, e que os Estados Unidos retiram-se de forma unilateral, sem qualquer tipo de justificação plausível, porque o acordo, segundo os participantes e segundo as auditorias, estaria a ser cumprido. E Biden está a fazer exigências, ou seja, o que demonstra também que a administração americana não tem uma real vontade de reatar, e parece que ainda está a estudar o seu próprio posicionamento na região, que tem passado por uma série de decisões que ainda precisa passar, é preciso passar algum tempo para serem compreendidas, como a retirada do Afeganistão sem qualquer aviso prévio, ou seja, algum tipo de decisões que parecem uma reconfiguração da posição dos Estados Unidos na região, que está a ser estudada ao mesmo tempo que está a ser operada.
Só para terminar ainda sobre Israel, o Hamas voltou a eleger Ismail Haniyeh como líder supremo para os próximos 4 anos. Estamos a falar de um líder que tem vivido no exílio nos últimos 2. Neste momento, aquilo que poderemos imaginar é que não vai haver nenhuma alteração em relação às relações com Israel.
Não há nenhuma alteração, é continuidade da linha política do Hamas. É importante também lembrar que Hani é a figura política que marca a transição do Hamas para a política mais institucional, com o reconhecimento não declarado dos acordos de Oslo e a participação nas eleições de 2006. Ele foi eleito primeiro-ministro na altura e foi retirado graças ao fruto do conflito com a Fatah. E também depois é importante perceber qual é que vai ser o papel do Hamas no futuro, ou seja, vão continuar a administrar autonomamente Gaza e estão à espera de umas eleições que se materializam. Realizaram, não sabemos quando, não é? Que foram adiadas agora em maio, mas isso seria outra discussão também sobre a necessidade do ato eleitoral, as consequências de Oslo e etc. Mas só para terminar, é importante percebermos que esta continuidade no Hamas também reflete muito disto, ou seja, não representa também uma certa divisão dentro do movimento palestiniano. Materializada nessas eleições, ou seja, essa votação de 2006 marcou essa ruptura dentro do movimento de libertação e da política anticolonial palestiniana, e marca essa grande divisão entre uma resistência armada que é o Hamas e a Fatah, que representa essa facção política que, no fundo, é o grande aliado da comunidade internacional e, de certa forma, do governo de Israel, não?
Bruno Costa, muito obrigada por se ter juntado a nós neste Zoom. Teremos a oportunidade para abordar mais sobre Israel, com certeza, nos próximos tempos.
Obrigado, boa tarde.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.